A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Alô, você que é amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. E como sempre nós falamos, explicamos, esse aqui é o programa com os microfones abertos para o Movimento Espírita. É aqui que nós contamos a vocês o que as instituições estão fazendo, quando surge uma instituição nova, quando ficamos tristes quando uma instituição está com problemas, como ficamos felizes quando as instituições dizem: olha, nós conseguimos superar as dificuldades e estamos de volta funcionando a pleno vapor. E hoje a gente tem uma notícia como essa para dar. Às vezes, com o passar dos anos, nós vamos levando a rádio daqui para colar. Esse é o trabalho do marketing, né? Levar a Rádio Rio de Janeiro para o Movimento Espírita. E aí, quando a gente faz isso, a gente conhece pessoas, conhece instituições, conhece aqueles que, através do Clube da Fraternidade, mantém a nossa programação espírita 24 horas no ar. E nós estamos trazendo aqui uma representante de uma dessas instituições. Há alguns anos nós estivemos, né, lá na Baixada, a convite de uma instituição que estava fazendo uma atividade em benefício da programação da Rádio Rio de Janeiro. E foi lá que nós ficamos conhecendo a Claudete. Se me perguntassem durante o decorrer do ano quem é Claudete, talvez eu dissesse: nossa, eu me lembro do nome, mas não me lembro da pessoa. Mas aí, na hora em que nós fizemos o contato, tenho uma memória visual boa, eu lembrei na hora de como carinhosamente essa instituição, naquele momento que foi muito importante para a rádio, aquele momento era o momento em que a rádio estava sendo abraçada, acarinhada por várias instituições para que a gente pudesse superar uma crise, e superamos, graças a Deus. E essa instituição foi uma delas que nos ajudou naquele momento. Então eu apresento a vocês a nossa querida Claudete. Esqueci de perguntar o sobrenome.
Claudete Maria.
Claudete Maria, lá da instituição Grupo Espírita Amor à Verdade. Você sabe onde fica? Vou te contar agora. Fica na Rua Silvia, número 7, Miguel Couto, em Nova Iguaçu. E ela está aqui hoje para contar esse trabalho de superação da instituição. Porque, graças a Deus, quando eu perguntei como é que estava a instituição quando ela chegou aqui há alguns minutos atrás, ela falou: nós voltamos, estamos funcionando a pleno vapor. Porque quando a gente faz essa pergunta e o representante da instituição diz para a gente: nossa, isso não está funcionando, aquilo não está funcionando, não conseguimos voltar com algumas coisas, a gente fica bem triste. Mas hoje eu estou fazendo o programa com muita alegria. Parabéns a você, Claudete, a todos os tarifeiros que estão lá com você no Grupo Espírito Amor à Verdade. Mostro boa tarde, nossos agradecimentos por você ter aceitado o nosso convite, e vamos contar para o nosso público o que a instituição está fazendo.
Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Estamos agradecidos pela oportunidade da casa poder estar aqui e poder ser representada, né, por mim, mas no sentido de divulgar, conforme Cláudia falou, o trabalho, que tem sido, graças a Deus, um desafio, porque o trabalho que não traz desafio, né?
Não motiva.
Não motiva, precisamos de desafio. E nós temos, graças a Deus, contado com muitas pessoas que nos têm ajudado. Em especial, gostaria de enfatizar, eu tenho dito que o nosso coração está assim muito feliz por conta do apoio que, quando nós retornamos em 2023, foi 2023, né? 2022, que a gente retornou, estava muito difícil por conta que as crianças chegaram, porque a nossa casa, se nós perguntássemos assim agora, qual é a finalidade da casa, qual a missão, vamos dizer, que toda casa tem um perfil, o perfil da nossa casa é evangelização. Então, quando nós voltamos com esse trabalho, que é o trabalho mais intenso, realizado aos sábados, que nós vamos já esmiuçar um pouquinho mais, pormenorizar um pouquinho mais, mas nesse momento a gente pode dizer assim: a gente voltou com muita criança, para a nossa surpresa, que a gente achou que não fosse voltar, E assim, muita criança e tinha pouco trabalhador naquele momento, porque estávamos todos, como estamos ainda de alguma forma, enfrentando esse desafio que é mais interior do que exterior, né? Mas naquele momento um desafio muito grande e estávamos assim, muito preocupados com o número de crianças e da família chegando, que a nossa casa atende aproximadamente de 45 a 50 famílias, né? Todo sábado. E, para nossa surpresa, no ano passado tivemos a felicidade de poder contar com a mocidade que retornou, a mocidade que não estava funcionando devido a todas essas problemáticas que nós vivenciamos. E a mocidade retornou a todo vapor. E agora a mocidade vem junto com a gente dar esse apoio formidável todo sábado. Cerca de mais ou menos 8 jovens, a mocidade tem mais, são cerca de 16, frequentando mesmo. Então, essa é a melhor notícia que eu poderia trazer, é dizer que a mocidade está operando, está funcionando, está nos dando esse apoio gigantesco.
Isso é ótimo. Essa instituição, eu tenho certeza que é muito querida lá na região onde vocês se encontram. Sempre que a gente traz uma instituição e que ela chega e sabe dizer qual é a finalidade dela estar ali naquela região, naquela rua, atendendo aquele grupo de irmãos, nós ficamos realmente satisfeito, porque essa casa estuda. Porque há muitos anos atrás, quando a dona Sueli Caldas Schuber lançou o livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, ela estava ali passando um ensinamento para que as casas prestassem atenção qual era a finalidade dela estar naquele local onde ela se encontra fisicamente falando. E aí, percebeu qual é a finalidade? Fazer com que aquela finalidade realmente exerça a sua função o mais próximo do 100% possível. E aí eu fiquei muito feliz de ouvir, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também está, de ouvir você dizer: nossa, nós voltamos, as famílias voltaram, as crianças voltaram, ou seja, o motivo da finalidade da casa voltou, que são as crianças, e chegou o reforço da mocidade.
E eu queria assim destacar a importância que é para cada casa, para cada um de nós que estamos à frente do trabalho, confiança no plano espiritual. Porque quando nós estávamos para voltar, foi conforme falamos, foi muito desafiador. Tipo, 10 diziam vamos, às vezes 15 não vamos, vai e voltamos. E nesses instantes dessa volta, era um tempo inteiro, todos nós tínhamos muita intuição de que nós voltássemos. A mentora da nossa casa, guia espiritual, Meimei, primeiro a gente sabe que é Deus acima de todas as coisas,
Jesus. Onde tem Meimei, tem criança.
E aquela intuição muito forte que todos nós recebemos que voltássemos, que dessemos cabo à nossa tarefa, conforme muito bem você falou. Se a gente sabe que a finalidade da nossa casa é a criança, é a evangelização de todos nós, não só da criança, a gente diz assim da criança, e a gente volta, conforme falei, e recebe todo esse socorro abençoado. Foi muito socorro, foi muita intuição, foi muita alegria, os olhos das crianças dizendo que estavam com saudade, porque, inclusive, no período da pandemia, nós não podemos parar, ficamos online com as crianças. Era muito desafiador ficar ali online, porque caía a internet de um, o outro voltava, foi muito, mas não deixamos. E isso fez com que nós mantivéssemos essa unidade, essa força, o desejo de estarmos juntos, sabe, Cláudia?
Isso é muito bom. E aí nós estamos falando de uma instituição que chegou para resolver uma questão que foi apresentada para a humanidade. A gente tem sempre que lembrar disso. Aqueles últimos, primeiro ano dos anos 20, né? E 21 e 22, não foi um desafio para a B ou C, essa ou aquela região. Foi para a humanidade. Então foi o momento em que o espírito em processo de trabalho evolutivo pôde dizer: eu aprendi a lição, vamos lá, como é que a gente vence o desafio? Mas não é qualquer resolução que traz o resultado que se espera. Então, primeiro, quantos anos tem essa instituição? Como é que ela surgiu?
Então, a nossa casa, ela completa agora em junho, inclusive nós queremos divulgar, a nossa casa abre as portas durante o mês todo de junho, porque nós há bastante tempo chegamos à conclusão que a melhor forma de divulgar o aniversário de uma casa é proporcionando, abrindo as portas desse celeiro de luz, trazendo conhecimento. Então, nós fazemos palestra, fazemos tudo. É muito puxado, é cansativo, mas é muito recompensador, vamos dizer assim. Então, mês todo de junho. A nossa casa agora completará, se Deus quiser, em junho, 48 anos. Uma casa que surgiu com a família linda, né? Da dona Glória e seu João Nunes, vindo de lá de Bom Jesus para Miguel Couto. E ali, junto da irmã Esté, da dona Ana, dona Neuza, faziam cultos na própria família. Né, evangelização, porque trouxeram essa riqueza espiritual, esse desejo de persistir. A garra dessas meninas, a sopa que a gente vai entrar daqui a pouquinho falando, começa com essas irmãs, com desejo de trazer, de matar não só a fome da alma, mas a fome do corpo também, porque o centro localiza-se numa região, de alguma forma, bem carente, né? Então, o centro surge assim de uma reunião familiar, vamos dizer. E dali a comunidade começou a se chegar também. Então, não tinha como, né? Abrigar. Comprou-se, então, o terreno ao lado e começou a construção de uma pequena sede, que hoje tem a segundo andar e tem as salas de evangelização. A sede, a primeira base, deve ser dividida em 4 salas por conta do número de crianças. Sempre foi muito grande o número de crianças. Então, quando a gente fala assim, é a missão do Grupo Espírita Amor à Verdade, é a tarefa espiritual, em primeiro lugar, é a evangelização, e é mesmo, porque é impressionante. Enquanto, às vezes, casa não consegue voltar com mocidade, não consegue voltar com evangelização, nós temos que arrumar material humano para dar conta do trabalho que hoje se estabelece, né? E esses espíritos abençoados que trouxeram para a gente, o Grupo Espírita Amor à Verdade, os trabalhadores da primeira hora, vamos dizer assim, né? Aqueles que fundaram a casa, estão no plano espiritual, a maioria deles hoje, né? Temos 2 aqui ainda entre nós, que é a dona Ana Ignâncio, que é a nossa querida Neuza, ela hoje é um residente em Macaé, mas estamos aqui, né, tentando honrar esses nomes que começaram essa história tão abençoada. Não vou nem dizer só história, essa missão.
É uma missão.
É uma missão.
É uma missão. Quando a casa percebe, entende, compreende que ela está ali por um motivo. Né? Porque quando a gente fala assim, o norte da nossa casa é evangelização. A evangelização hoje a gente já tem a noção concreta de que é da família como um todo. Mas também não adianta você ficar naquele lugar comum. Temos que preparar as crianças e os jovens, porque o futuro está aí, realmente, o futuro está. O futuro espiritual da Terra está nesses que estão dando os primeiros passos nesse processo reencarnatório dentro do terceiro milênio. Nós estamos na era dos sentimentos. Hoje em dia, com muita facilidade, nós nos sentimos ligados a situações que estão distanciadas do nosso cotidiano e, no entanto, toca os nossos corações, os nossos pensamentos. A gente senta, para, junta, vamos fazer uma prece lá para o Haiti, vamos fazer uma prece lá para a África. Por quê? Porque nós estamos vivendo, aprendendo a expandir os nossos sentimentos e entender que somos uma humanidade única em todos os espaços que fisicamente a Terra propicia que essa humanidade se encarne na figura humana. E essa era do sentimento precisa ser trabalhada, ela precisa ser levada para frente, ela precisa entender o que é que ela está, por que é que eu estou aqui. É a resposta. O quem sou eu? Os espíritos nos contaram, né? Nós somos espíritos. De onde eu vim? Eles também já nos contaram lá atrás. Daqui a pouco fazem 200 anos que essa resposta chegou. Mas hoje, esses trabalhos de evangelizar, de fazer com que a pessoa perceba quem ela é, aonde ela está, que lugar lhe cabe dentro dessa humanidade encarnada, são as instituições que dão através da evangelização. O que é que eu vim fazer na Terra? Então, assumir essa missão, como você está falando, não é só honrar aqueles que abriram a primeira porta, não. É honrar o nosso compromisso, porque voltando à dona Sueli, nenhuma casa que está funcionando hoje nasceu há 40 e poucos anos atrás, como você falou, outras têm 100, têm 60. Já são, existiam no plano espiritual há muito tempo. Sim. E quando ela se concretiza na Terra, ela se concretiza para trabalhar. E é perfeitamente entendível o sentimento de alegria que a gente sente quando vê que a casa passou pelo susto, junto com toda a humanidade, superou, voltou e está trabalhando. E aí? Vamos deixar para falar de sopa, do que a gente tem que falar quando a gente voltar no segundo bloco. Porque agora, uma das coisas que eu gostaria que você falasse para o nosso público é o seguinte. Vocês voltaram. Essa volta foi difícil? Trazer de volta esse trabalhador para dentro da instituição Amor à Verdade?
Eu usaria a expressão, tem sido difícil. Tem sido desafiador a cada dia, né? Mas a gente tem a felicidade, conforme eu já disse, de poder contar hoje com esses jovens maravilhosos. Chegam sempre trabalhadores, têm chegado, né? Às vezes pessoas que vêm de outra casa, com desejo também de trabalhar. Mas a gente sabe que todos nós encontramos nossas dificuldades íntimas, né? Mas o trabalho tem acontecido, em especial conforme o trabalho é muito intenso nos sábados, precisa da mão de obra. Mão de obra que eu digo é na vassoura, no balde, porque somos muitos, né? Então o trabalho não se resume só à questão da sopa, nem só da evangelização. Ninguém vai poder trabalhar num ambiente sujo.
Sim.
Então, quando a gente fala de desafio, também é mais nesse aspecto, né? Mas nós estamos buscando sempre fazer reuniões de trabalhadores, temos uma já marcada para agora, para organizarmos um mês de aniversário. Então, você fez a pergunta. Foi difícil? Tem sido difícil. Mas a nossa confiança em Deus tem que vir em primeiro lugar. Porque essa foi a lição daquelas que iniciaram esse trabalho. A força, a coragem, sabe, o desejo de trabalhar da dona Esté, da dona Glória, da dona Neuza. Eu lembro-me muito bem que quando eu tinha mais ou menos, foi ontem, né, que agora eu tenho 19, eu devia ter uns 18 anos aproximadamente, quando fui tentar acompanhar um pouquinho a dona Neuza em Macaé, quando ela participava das visitas. Pensando que eu conseguia, ela chegava em casa, ela fazia uma sopa, ela fazia uma comida e levava para o enfermo e levava. Era o dia inteiro para lá e para cá. Para mostrar. Por que eu estou comentando isso? Para mostrar a garra dessas pessoas e para servir de exemplo para todos nós que aqui estamos. Porque, conforme diz a música de Joelson, né? Estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é sofrer, mas não é sofrer no sentido de sentir, ó céu, ó azar, ó vida.
É sofrer sem derrota.
Não, é isso.
É sofrer consciente de que aquilo vai levar a uma vitória.
É o espírito de sacrifício que nós precisamos ter. Porque a gente costuma dizer, se eu esperar, se você esperar, se qualquer um de nós aqui da rádio esperar, se os que estão em casa, os trabalhadores das casas, esperarem tempo para servir, para se dedicar à casa, para que o trabalho aconteça, não é por causa de mim nem por causa de você, para que a gente leve essa luz abençoada, não colocar a candeia
embaixo do alqueire, né?
Mas divulgar essa luz, conforme você muito bem disse, que a primeira tarefa é a tarefa de educação, promovendo a autoeducação. Se a gente for esperar não ter cansaço, se for esperar ter tempo, as portas continuarão encerradas, fechadas, né?
Isso é muito bom, gente, porque quando nós pensamos numa casa que, como você bem já frisou, está numa área de carência. E a gente sabe que as áreas de carência, não estamos aqui para falar de processo reencarnatório, mas cada um de nós está no lugar certo, no tempo certo, no momento certo. E o plano espiritual tenta organizar que estejamos com as pessoas certas. E quem são essas pessoas? São as pessoas que dão apoio para a prova do outro, que dá um apoio para que a dificuldade possa ser superada. Então, quando uma instituição assume a sua missão, e essa missão é dar esse suporte, dar esse apoio, e aí é muito importante as instituições que trabalham com o serviço de promoção e assistência social espírita, vocês veem que a palavra promoção é de extrema importância. Que é promover o indivíduo para que ele saia vencedor daquela prova difícil que ele veio. E aí passou por tudo que todos nós passamos e volta. O pessoal da Baixada, nós temos um carinho enorme. Sentimos muitas vezes quando nós estamos organizando situações para poder realizar eventos que possibilitem a rádio ir para dentro do movimento. Porque hoje, para nós, é muito difícil sair porque as pessoas, algumas delas não sabem que a rádio não funciona só conosco, os voluntários. A rádio funciona com pessoas profissionais, com funcionários. Então, para a rádio sair, nenhum de nós aqui sabe fazer nada do que esses técnicos fazem para a rádio estar no ar. A gente depende deles. Nosso trabalho é sentar aqui e tentar fazer essa parte, né, de apresentação. Mas os profissionais estão aí, colocando a rádio no ar 24 horas. Então é muito difícil para a gente conseguir sair carregando a rádio conosco. Porque o importante não é a figura individual do apresentador. Nós somos o que o nome está dizendo, somos apenas uma figura. Falando pela rádio. O importante é a Rádio Rio de Janeiro, é a marca Rádio Rio de Janeiro, é a presença da Rádio Rio de Janeiro. E é muito difícil a gente levar essa presença conosco, porque às vezes fica tão custoso que não consegue levar. Mas nós já fomos muito bem recebidos, muito bem acarinhados, mais de uma vez, pelo pessoal da Baixada. Então a gente tem um carinho muito grande por essas instituições, por esses tarefeiros dessa região, porque eles fazem, quando eles querem fazer alguma coisa ou que a gente solicita, né? E aí a gente tem os contatos dentro da região. Qual é o seu lá mesmo? É o
Nono Seu.
Nono Seu. Nós temos o contato lá com o pessoal do Nono Seu. A gente sabe que quando a gente, se a gente solicitar, eles vão dizer, nós vamos fazer. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. E às vezes a nossa parte é complicada. Né? Não é tão fácil assim, não. E aí a gente vê que uma casa como essa, que nós tivemos a honra e a alegria de conhecer, já deve ter uns 8 anos atrás, a história. Sim. Do evento lá, do show lá que vocês fizeram, né? Foi o Nono Seu que montou.
Zé da Luz.
Zé da Luz, a gente foi lá, vai aí os nossos agradecimentos, a gente foi lá como figura, porque a gente estava no palco como figura, porque o trabalho todo tinha sido do Nono Seu. Para fazer acontecer no momento que a rádio precisava tanto, a gente entende por que que essa casa, Amor à Verdade, chega e diz assim, não, aos sábados a gente tem mais ou menos de 80 a 100 crianças e 45 a 50 famílias, todo sábado. E aí, nós vamos poder contar para vocês o que é que nesses sábados abençoados essa casa faz por essa comunidade do entorno. E eu costumo, quando falo de casas que faz serviço de assistência e promoção social espírita, que... Oh, de muito tempo o plano espiritual vem contando a gente como é que isso funciona. Também digo para as pessoas que querem entender como é que funciona, existe um escritor que escreveu um livro maravilhoso que é bem do início, né, dessa civilização brasileira que a gente conhece hoje. O nome desse escritor é Salvador Gentili, o nome do livro chama-se Senzala. E lá naquele livro, que tem, aquele livro deve ter uns 40 anos de escrito, lá há a frase de um mentor que diz o seguinte: toda essa comunidade sofrida que está aí construindo o Brasil, que vai realmente ser um dia o coração do mundo, a pátria do Evangelho, aceitaram essa condição difícil confiando em fulano, sicano, e dá os nomes das pessoas que, entre eles, nossa, estava Castro Alves, né?
Emocionante, né?
Entre eles estava Castro Alves, que encarnou para fazer com que essa população aceitasse o sofrimento, porque estavam pagando dívidas, mas estavam construindo a pátria do Evangelho, que hoje a gente conhece. Então, parabéns à casa, tá? A gente vai já contar para todo mundo o que é esse trabalho que acontece aos sábados nessa casa, e convidar você, que mora aí próximo, eu vou aqui botar os olhos, né? Para poder dizer para você que na Rua Silvana, não, Silvia, Rua Silvia, número 7, bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, existe uma instituição chamada Grupo Espírita Amor à Verdade, que está ali com uma missão de fazer serviço de assistência e promoção social espírita, e que conta com você. Então, você não conhece a casa, você vai saber um pouquinho do que é feito lá e vai arrumar um tempinho para ir lá se juntar a esses valorosos trabalhadores que, em nome de Jesus, está ali para atender aquela comunidade. Então, não saia daí, não. Vá tomar uma aguinha, vá tomar um cafezinho. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação, Cláudia Dutra.